E hoje vamos falar de micro e pequenas empresas, tema que quase sempre relevante, gera também muita polêmica quando nós falamos sobre as micro e pequenas empresas, quando elas têm uma relação direta com a geração de empregos. E hoje nós vamos falar da sucessão. Como é que a gente pode entender a sucessão numa empresa familiar? Jefferson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes. Então, essa questão da sucessão é algo que muitos empresários não se preocupam com elas e acabam deixando para a próxima geração ter que se preocupar quem vai suceder o fundador ou o líder que está à frente da empresa. Dentro do que... Pode falar.
Não, fica tranquilo. Não há problema nenhum. Pode continuar.
Então, dentro do que a gente orienta as empresas, e a gente percebe muito que eles se confundem no objetivo. O objetivo de uma família é deixar um legado, que é o nome daquela família, né? Então, um casal tem filhos e constrói uma relação e fica um legado. Uma empresa tem o mesmo objetivo, ter um legado para as próximas gerações. Mas como isso afeta muito a questão do ego de algumas pessoas, quem vai ser o líder, quem vai administrar a empresa, ou não aceita a gestão do irmão ou o potencial do irmão, isso que deveria ser algo que é intimidade, que deveria ser algo que potencializasse a uma empresa, isso às vezes atrapalha. E o que a Price fez uma pesquisa internacional e na análise ela viu que 44% das empresas no mundo não tem plano de sucessão. E das que têm plano de sucessão, 12% não chegam à terceira geração, justamente por questões emocionais e a forma como a liderança vai lidar com essas questões de ego e a questão também que a gente fala muito, né? A gente falou em outras entrevistas, as pessoas têm certas habilidades e o líder que vai deixar o sucessor, ele tem que estar atento a isso. O que é mais legal na pesquisa que a Price fez? Que as empresas que têm gestão e têm os cargos definidos e têm os indicadores bem alinhados, elas têm impacto menor. Ou seja, isso prova que se a empresa ou o líder quer fazer uma gestão, quer construir, deixar uma sucessão bem feita, ele tem que deixar a gestão redonda, com indicadores e já pensando nas metas e nos desafios que ele vai encontrar no futuro.
Agora, uma coisa que a gente podia trabalhar um pouco mais, eu queria até desdobrar um pouquinho com você, é aquela ideia de quando você tem uma empresa familiar e você tem os possíveis herdeiros, os filhos, né? Tem mais de um filho, por exemplo. Se é irmãos, são sócios, aí tem a coisa de filhos, né? Sobrinhos, enfim. E essa discussão de merecimento, aquela ideia de que quem vai merecer fazer a sucessão, ou ter a sucessão, que... Eu calculo em alguns momentos, é meio delicado conversar com isso, porque tem aquela ideia de que as coisas se misturam, né? Você gosta mais de mim, você gosta mais do meu irmão do que de mim, está dando preferência a indicar ele na sucessão do que eu. Tem disso nas empresas? A gente tem que aprender a separar a emoção da razão, a empresa do sofá de casa?
Legal. Essa pergunta, assim, é a mais comum, que mais acontece na segunda geração. A terceira nem tanto, mas a segunda geração é comum. Qual dos irmãos ou qual dos herdeiros vai assumir o papel do pai? É obrigação do líder identificar isso e deixar claro que a escolha não é pautada em questões emocionais. Porque você é pai, eu sou pai, a gente sabe que muitos pais têm certa intimidade com um filho ou com outro. Mas quando a gente está falando de empresa e sucessão de uma liderança, a gente tem que olhar questões técnicas, principalmente competências técnicas e competências comportamentais. Infelizmente ou felizmente, nós somos muito emocional, né? 80% das nossas ações são pautadas por emoções, são motivadas por emoções. Como que eu diminuo isso, principalmente numa coisa tão séria, que é a alta liderança de uma empresa ou a sucessão de herdeiros? Tem que ter regras claras, tem que ser discutido já antecipadamente, né? De preferência 10 anos antes que possa acontecer alguma coisa. E isso tem que ficar claro que a escolha, independente da pessoa, mas vai ser pelo profissional que ela é. Pela pessoa competente, mais competente para manter o legado da empresa e a história daquela organização.
Bom, aí eu já vou dar uma dica para a nossa próxima conversa. Na quarta-feira que vem, a gente podia falar de outro drama da empresa familiar. Que é quando você tem dentro da empresa, trabalhando junto com você, vamos supor, você é o gestor e tem lá os seus parentes. Às vezes você tem como sócio da empresa a sua esposa, seu marido. Às vezes você tem como sócio da empresa um irmão, um primo. E é claro que a gente vai colocando dentro da empresa os parentes. Contrata um tio aqui, contrata um sobrinho ali, contrata um irmão de não sei quem lá e vai indo. Como é que você remunera quando você tem o profissional que foi contratado de forma externa e você tem o parente que faz um trabalho parecido, o mesmo trabalho na mesma função? Como é que se dá a remuneração? Vamos falar disso na semana que vem?
Perfeito, ótimo tema.
Tá fechado então. Jefferson, até o nosso próximo programa.
Até, muito obrigado, é um prazer.
E você pode entrar em contato com o Jefferson pelo Instagram, @ Jefferson RH, Jefferson Cardoso RH, você pode entrar lá e ter acesso ao conteúdo do Jefferson, ao trabalho que ele produz.